Parashat HaSatemona, Parashat Va'etchanan. Este Shabbat, é também chamado Shabbat Nachamu, pois nós começamos agora 7 semanas até Rosh Hashanah, e nestas 7 semanas são Haftarot lidas sobre o consolo de Yerushalayim. E a primeira Haftarah da semana começa com as palavras Nachamu, Nachamu, Amin, o profeta Isaías, capítulo 40. Consolai, consolai meu povo. Por isso o Shabbat é chamado de Shabbat Nachamu, o Shabbat que vem depois de Tisha B'Av, Shabbat do consolo. E este Shabbat também cai uma data muito importante no nosso calendário, que é chamado Tu B'Av, dia 15 de Av. Dia 15 de Av é um dia que aconteceram várias coisas importantes e boas para o nosso povo, em contraponto a todas as desgraças que aconteceram no dia 9 de Av. E por isso essa data é uma data festiva, uma data que não se fala Tachanun, esse ano é Shabbat, então não tem Avarachamim, não tem Tzidkatcha no Shabbat à tarde, pelo fato de ser um dia que se fosse durante a semana não teria Tachanun. Dois dos itens desse dia, dois dos motivos desse dia. Um motivo, que no deserto, depois que o povo pecou com os espiões, e Hashem decretou que aquela geração não iria entrar em Israel, todos os anos, no dia 9 de Av, a geração que completou 60 anos tinha que cavar sua própria cova e dormir lá dentro, e na manhã seguinte apenas cobriam que aquela geração foi ficando por lá. Quando chegou o 40º ano, no dia 9 de Av, a geração daquele ano de 60 anos também cavaram. Só que eles acordaram na manhã seguinte. Então acharam, talvez nós erramos os cálculos, pela lua, talvez, não foi dia 9. E assim na noite seguinte, novamente eles foram dormir na cova e acordaram. E assim, durante algumas noites, até quando chegou a noite do dia 15 de Av, eles entenderam que nós já não estamos mais errados na conta, porque afinal de contas, dia 15 é lua cheia. Então se tem lua cheia, quer dizer que o 9 já foi certeza. Isso significa que Hashem nos perdoou e nós não vamos morrer mais. Então, simboliza a data que Hashem perdoou pelo povo, perdoou o povo pela falha e pelo pecado dos espiões. E justamente por isso, e aí vem mais uma coisa, o Talmud nos conta que não havia dias festivos para o povo de Israel como o dia 15 de Av e Yom HaKippurim. Olha a comparação. Yom Kippur, o dia do perdão do bezerro de ouro. Tu Be'av, o perdão dos espiões, essa conexão entre as duas datas. E nessa data, nessas duas datas, as moças saíam e faziam uma roda nos vinhedos e falavam para os rapazes, quem quer escolher uma moça para se casar, que venha aqui e escolha. E tem todos os detalhes, como o Talmud conta o que elas faziam, etc. O que elas falavam. E então essas datas são datas muito importantes e conectadas. Também marca aí 45 dias para Rosh Hashanah. E é 40 dias antes da criação do mundo. 40 dias antes de começar a criação do mundo. Então, a partir de Tu Be'av já se costuma em cartas escrever para as pessoas e desejar Tivava Hatimah Tovah, que sejam selados e inscritos para um bom ano. Parashat Va'etchanan, Moshe Rabbeinu continua o que ele começou na semana passada, continua o discurso dele. Ele está dizendo que ele rezou para Hashem naquele momento, pedindo para Deus para permitir ele entrar na terra de Israel. E Deus falou para Moshe: basta. Você já rezou 515 vezes pedindo isso até aqui. Se você rezar mais uma vez, eu sou obrigado já a te atender. E eu não quero te atender, porque assim é o meu decreto. Então, Moshe, chega. Basta. Você está rezando já demais e você vai conseguir. E eu não quero que você consiga, disse Deus. E aí o Moshe continua falando sobre a grandeza e como que os povos enxergam a grandeza do nosso povo, como um povo sábio, um povo que está próximo de Deus, como um povo que cumpre os preceitos de Hashem. Então tome cuidado para não esquecer e não deixe de ensinar os seus filhos aquele dia que você recebeu a Torá. E Hashem me ordenou para vocês não fazerem idolatria, e etc, e etc. E aí Moshe fala, mas se chegar uma geração, vocês vão acabar se pervertendo e fazendo idolatrias. Então eu já estou agora colocando o céu e a terra como testemunhas que vocês vão acabar perecendo. Que essa é justamente a leitura que foi lida em Tisha B'Av, porque é sobre isso que a Torá está falando aqui. Depois o Moshe Rabbeinu separa já 3 das cidades de refúgio do outro lado do Jordão, no território que eles já conquistaram, por mais que ainda não vão funcionar enquanto não tiver as 3 de dentro de Israel, mas o Moshe pensou, o que já dá para fazer, já vamos fazer. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, principalmente em mitzvot. Dá para fazer? Vamos aproveitar. E aí Moshe Rabbeinu recapitula e relembra ao povo as 10 mitzvot que eles ouviram de Hashem diretamente no dia de Shavuot. Depois, Moshe Rabbeinu fala também nesta parashá, o primeiro trecho do Shema Yisrael, que nós falamos todos os dias 2 vezes, o primeiro parágrafo, Shema Yisrael, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, está escrito na nossa parashá. Depois Moshe Rabbeinu avisa o povo também, se vocês entrarem na terra de Israel, vocês vão ter de tudo de bom lá. Tomem cuidado para não esquecer de Deus que tirou vocês da terra do Egito. E não testem Deus. E depois ele também fala sobre o filho sábio, que vai perguntar para vocês o que são esses estatutos e leis, e você vai contar para ele que Avadim aí no Lefaró, nós somos escravos ao faraó, e Deus nos tirou do Egito com um braço forte. Depois o Moshe ainda fala mais sobre eles entrarem na terra de Israel. Eles não podem se casar com pessoas que não são do nosso povo. E também não é para fazer pactos e nem vender terras e etc. para pessoas que não são do nosso povo. Essa terra Deus está dando para nós e é para ela ficar apenas conosco. Começo da Parashá. A Torá fala sobre as preces que Moshe Rabbeinu está fazendo. Porque o que aconteceu de repente que Moshe Rabbeinu está rezando tanto para Deus para entrar na terra de Israel? O que aconteceu agora? De repente ele está rezando tanto até agora. Por que ele não rezou tanto? Tem uma explicação muito interessante para isso, que liga até a Parashá ao próprio dia. Como nós falamos antes, em Tu Be'av, dia 15 de Av, o povo, as pessoas que completavam 60 anos, deitaram na cova, como todos os anos acontecia. 15 mil pessoas morriam por ano. E eles deitaram de fato, como todo ano. Mas o que aconteceu? Dessa vez, as preces que eles fizeram foram atendidas. Todos os anos, todo mundo rezava. Rezava para Deus que quer ser salvo. Não querem morrer. Eles querem poder entrar em Israel. E eles rezavam para poder entrar em Israel. Neste ano a prece deles foi atendida. Por que neste ano a prece foi atendida? Porque em todos os outros anos, as pessoas podiam pensar, escuta, quem disse que eu vou morrer? Tem tanta gente aí que ainda vai morrer pela frente. que tem já na fila para completar 60 anos, quem disse que eu vou morrer? Então, as preces não eram tão de coração. Quando chegou o último ano, quem tem para morrer agora? É o último ano, eles sabem que deu 40 anos de deserto. Agora vão entrar em Israel logo em seguida. Então, quem sobrou, certamente, quem sobrou com 60 anos, certamente vai morrer. Não tem deixar depois, não tem depois. É agora. Se agora essas pessoas rezaram com muito mais devoção, pedindo para Hashem para permitir que eles entrem na terra de Israel. E as preces deles foram atendidas. E eles acabaram não morrendo. Quando Moshe Rabbeinu viu, uau! Olha o poder que tem as preces. Não é só quando tudo indica que talvez dê, então vamos tentar rezar e vai funcionar. Quando tudo parece que não tem chance mais. Mesmo aí, as nossas preces podem ser atendidas contanto que elas sejam de coração. E por isso Moshe Rabbeinu resolve que, se é assim, então vamos começar. Eu pensei que decretado que não entra, não entra. Estamos vendo que não é bem assim. Mesmo decretado, rezando de coração, dá para conseguir. E por isso Moshe Rabbeinu começa a rezar, 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 rezar. Até que chega um ponto que Deus fala: Moshe, chega. Suas preces são poderosas. Você vai conseguir, eu vou ser obrigado a te conceder. Chega. Porque no caso de você, é diferente do deles. Tem outros motivos, outras coisas. Você não pode entrar, ponto. Então não reze mais. E aqui nós vemos o poder que tem a tefilá de uma pessoa. Mesmo quando tudo parece perdido, as preces da pessoa são algo poderoso. O Rav Yaakov Shais conta uma história muito forte sobre isso. Agora, a história que ele contou, que aconteceu poucos meses atrás. Quer dizer, que a pessoa contou para ele poucos meses atrás. A história é a seguinte: um sujeito, se não me engano, chamava Shlomo, estava casado já há 7 anos sem filhos. E eles tentaram de tudo, médicos, tratamentos, foram para outros países tentar tratamentos, e nada. Nessas, ele foi no túmulo de um monte de tzadikim rezar, ele foi visitar tzadikim, graças a bom Deus, vivos, e pediu brachot, recebeu brachot de um monte de gente. Quando ele viajava para fora de Israel para fazer tratamento, ele procurava também túmulos de tzadikim nos lugares onde ele estava e rezava. Um dia, chegou um amigo dele. Falou: escuta, você já teve alguma vez no Rabino Davi da Burrateira? Um grande tzadik no norte de Israel, em Naharia. O que custa? Vai pedir uma brachá. E ele falou: nunca fui, então eu vou. Então ele saiu 9 horas da manhã de Jerusalém, pegou um ônibus e foi. Ele chegou lá umas 11 horas da manhã. E pegou uma senha, abriu um livro, sentou e ficou estudando enquanto está esperando a vez dele. E vai passando o tempo, já é meio-dia, 1 hora, 2 horas. Começou a ficar com fome. Ele não trouxe comida. Achou que ia ser mais rápido, ele só estava com água, com uma garrafa de água. Mas tudo bem, vamos esperar. E foi esperando, esperando, esperando. E assim o tempo foi passando. E ele vendo pessoas que chegaram depois dele, já estão sendo chamadas e atendidas, e ele está lá. E assim foi passando o tempo. 2, 3, 4, 5, 6 horas da tarde. 7, 8, quando era 9 horas da noite, só sobrou ele na sala de espera. E aí os gabaim, os secretários do rabino, chegaram para ele e falaram: olha, sentimos muito, mas você não vai poder ser atendido hoje. Ele falou, como? Estou esperando aqui desde as 11 horas da manhã, saí às 9 horas de Yerushalayim. Não como nada desde então. Vocês não vão fazer isso comigo. Eles disseram, olha, por favor, a gente pede para você entender o nosso lado, mas aconteceu imprevisto, saindo no meio do dia, e acabou não dando para te atender, e o Rabino não vai poder te atender. Então, infelizmente, não dá. Aí ele falou, não, vocês estão brincando comigo, eu vou entrar lá, eu vou falar com o Rabino. Eles falaram, não, você não vai entrar. Ele falou, vocês estão achando que eu não vou entrar, eu vou entrar. Que história é essa? Vocês vão fazer uma coisa dessas comigo? Você sabe o sofrimento que eu estou passando? E começou a despejar e falar para eles tudo que ele passou, por onde ele não teve. Vocês estão brincando, agora eu estou aqui desde manhã esperando e vocês vão falar que eu vou embora? De jeito nenhum. Eu vou entrar de qualquer forma. Eles chamaram o secretário principal e ele também explicou. E o Shlomo disse, eu vou entrar de qualquer jeito. Ele disse, olha, vamos deixar bem claro que aqui não, as coisas não funcionam à base da força. Então, se nós estamos falando que você não entra, você não entra. Aí, o Shlomo viu que acabou, não tem o que fazer. Ele foi lá, no lugar lá fora, do lado, tinha umas cadeiras, ele sentou. Ele começou a chorar desesperadamente. Começou a rezar, falou, Deus, até que ponto chegam as coisas? Não é possível. Até esse ponto, todo esse desprezo que eu estou passando aqui, sabe, já passei, Deus, você sabe que eu já não passei. E chegar aqui, e eles me fazem isso. Que mais? Sabe, eu estou tentando de tudo. Estou fazendo o máximo de esforço, eu fiz o que dava. E assim ele chorava, mas ele ficou chorando tanto tempo que em um dado momento veio aquele secretário chefe e falou para ele, Shlomo, eu estou muito tocado com as tuas lágrimas e eu não quero que você acabe ficando com raiva de mim, então por favor me acompanhe, eu vou te levar para dentro para falar com o Rabino. E aí o Shlomo falou, eu não preciso mais do que você precisa, não quero mais saber, eu não quero entrar, eu não quero minha ajuda, não preciso dos teus favores, eu agora estou falando com Deus, me deixa em paz. Vocês me desprezaram e me deixem em paz. E ele continuou lá chorando e rezando, implorando para Deus. Passa um tempo, o secretário de novo chega e diz, Shlomo, o Rabino mandou dizer que é para você entrar. Aí o Shlomo pensou, bom, para o Rabino não posso falar, não vou, fica mal, o grande tzadik. Ele se levantou, disse que ele entrou para falar com o Rabino, ele estava com os olhos, pareciam dois tomates, de tão inchados e vermelhos estavam os olhos, tanto que ele chorou. E assim que ele entrou, o Rabino olhou para ele e falou, Shlomo, que são esses olhos? Você já foi atendido. Você já tem o sucesso e a salvação. Conta esse Shlomo, 9 meses e 6 dias depois desse encontro, ele teve o seu filho. E ele disse, eu aprendi naquele momento qual é a força que tem as preces. A Hashem estava esperando essas preces. Não é que a Hashem não quer dar as coisas para nós. A Hashem quer dar para nós. Mas tem coisas que dependem das preces. E a Hashem está esperando aquela senhora reza. E às vezes ela não vem. Ele diz, naquele momento, eu entendi que provavelmente o Rabino Abuhatsera entendeu que é isso que estava faltando. E por isso que me deixaram lá fora, para eu chegar à conclusão que não tem, ninguém aqui embaixo pode ajudar. Tem que ser direto com o canal lá para cima. Mas tem que ser diretamente para o canal lá em cima, não com as preces que eu fiz até então, que não foram poucas, e foram de coração, mas não, tinha que ser alguma coisa muito mais profunda, muito mais tocante, naquele desespero e naquela coisa de ver que não adianta ficar rezando, mas porque isso vai ajudar, não, é só esse canal que vai ajudar. Naquele momento, ele conseguiu, de fato, que Hashem desse para ele a salvação. Moshe Rabbeinu está nos ensinando aqui a força da tefilá, o poder da tefilá. Como está escrito no Tehilim, Karov Hashem lechol korea, nós falamos todo dia no Ashrei. Hashem está próximo daqueles que chamam por ele, lechol asher yikra'uhu be'emet, de todos aqueles que chamam ele de verdade. De verdade é de verdade. De verdade com letras em destaque. Quando nós conseguimos atingir esse nível de tefilá, aí sim, a salvação que Hashem tanto quer nos dar, ele nos dá. Que essa lição possa nos acompanhar, principalmente agora nesses dias que já começa os grandes preparativos já em direção a Rosh Hashanah e Yom Kippur, que todos nós sejamos inscritos e selados para um ano doce, com saúde, com alegria, com coisas boas, e que seja um ano bem melhor, mas muito melhor mesmo do que esses últimos anos aí que foram um pouco complicados para todos nós. Que a Hashem atenda prontamente a todas as nossas preces e todos tenham as devidas salvações que cada um e um necessita.